Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. O programa de hoje faz uma revisão geral de redação para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem vai trazer dicas valiosas para a gente, falar um pouco dessa estrutura, de como você se preparar e preparar um bom texto para essa avaliação, é a nossa convidada de hoje, a professora Ana Vitória Dias Lima. Ela é professora de redação no programa Universidade Aberta, o PUA aqui da UFPA, e também do curso preparatório Redacionar. Professora Ana Vitória, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. E para começar o programa, eu gostaria logo que a senhora tentasse acalmar ou dar logo as primeiras dicas para esse vestibulando. O que a senhora considera que é fundamental nessa fase final de preparação para o vestibulando? O que ele deve se preocupar inicialmente nessa reta final, que lógico a ansiedade toma conta, né? Mas o que é essencial para esse vestibulando nesses momentos finais de preparação?
Então, Fabrício, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e queria informar desde já para os nossos alunos que estão nos acompanhando que a primeira dica que tenho para dar para eles é não é nem tanto no quesito de redação em si, mas quanto ao controle emocional. Nessa fase final, muitos alunos são afetados pela ansiedade e outros transtornos também. E se o aluno não tiver esse controle mental nessa reta final, ele pode acabar perdendo a prova dele, né, o exame. Então, não adianta ter toda uma preparação no quesito de conteúdo, saber desenvolver um bom texto, se o aluno não sabe lidar com a sua ansiedade, o seu emocional. Então, é necessário que o aluno busque se tranquilizar nessa reta final, rever os pontos que ele está com mais dificuldade, sempre focando também na inteligência emocional. Isso é um fator primordial. Além disso, não poderia deixar de ressaltar também que a leitura é fundamental, é uma parceira para todas as horas, seja na redação, seja no quesito de redação. É um indivíduo que lê, ele só tem a somar para o conhecimento dele, porque a leitura, além de melhorar a sua precisão vocabular, ela vai auxiliar também no entendimento de diversas áreas. O conhecimento, ele é sempre bem-vindo. Então, esses são dois fatores que eu acho que antes mesmo de adentrarmos essa questão da redação, são fundamentais para o aluno que está agora nessa reta final. Isso é fundamental, independente do nível de preparação do aluno, esses dois itens são primordiais.
E professora, passando já agora para um outro ponto dessa preparação do estudante, ele se preocupa muito como é que vai ser, talvez um dos sinais dessa expectativa, dessa ansiedade, é justamente já pensar no resultado, né? É pensar qual seria, de repente, a nota mínima ou como alcançar uma boa nota, né? Às vezes eles se espelham por aquela ideia da nota mil, né, na redação. Como é que será ver esse ponto, né? Essa preocupação do estudante também, dessa ansiedade, né? Um sintoma dessa ansiedade de pensar já muito na nota, né? Como é que ele pode trabalhar essa preparação dele, esse estado emocional dele para fazer uma boa prova, seja na redação ou nas outras disciplinas, mas também talvez não se focar tanto nisso, né? Ter isso como objetivo. Como é que a senhora pensa esse ponto específico da nota que o aluno deve tirar, especialmente na redação?
Bom, no primeiro momento, obviamente, eu creio que não há um vestibulando que esteja se sentindo 100% seguro, sem nenhuma preocupação referente à nota. As expectativas estão aí a todo vapor, né? Não é simplesmente uma prova como de escola, né? É um método de inserção na universidade. Para alguns, a gente está falando de questão de sonhos, de projeção de futuro. E nessa reta final, é fundamental para que o aluno saiba trabalhar esse controle emocional, ansiedade, ter o apoio familiar. Isso, sem dúvidas, posso dizer assim, um carro forte, primordial, que o aluno tenha esse apoio familiar, esse acompanhamento familiar. Muitas vezes, o próprio aluno se cobra, né? Para além da cobrança familiar, o aluno se cobra também um bom resultado, o êxito. E, obviamente, quem está se preparando espera isso. Mas é fundamental a gente saber que O aluno, tendo ou não esse acompanhamento familiar, essa parceria nesse momento de ansiedade e tudo mais, ele precisa trabalhar algo sozinho também dentro de si, que é essa questão. Porque no momento da prova ele vai estar sozinho ali, né? Então, nem seja preciso fazer um exercício de respiração, manter a calma, dormir bem é fundamental. Nós já estamos às vésperas da prova, então não adianta mais passar a noite acordado, revisando. Muito pelo contrário, precisa ter uma boa noite de sono, precisa trabalhar essa respiração, se alimentar bem, se hidratar, estar bem. Né? Eu acho que isso é fundamental, o aluno estar bem consigo mesmo e estar bem também dentro de casa. Eu digo até para os alunos que não vá fazer a sua prova brigado com seu pai, brigado com a sua mãe. Vá fazer a sua prova tranquilo. Antes de sair de casa, abraça teu pai, abraça tua mãe, abraça tua avó. Vá tranquilo, porque quando o aluno não está bem nesse sentido emocional, né, seja de estresse, seja o que for, com certeza isso pode influenciar no desempenho dele. Muita gente esquece disso, mas isso é fundamental. É necessário que o aluno, além de trabalhar o quesito intelectual, precisa trabalhar o emocional também, entendeu? A inteligência emocional é um fator primordial. Independente se é vestibulando, se é concurseiro, vai prestar uma prova, é necessário ter esse controle. A junção desses dois fatores são fundamentais para que o indivíduo tenha êxito ali nos seus objetivos, seja a prova que for, seja o objetivo que for.
Ok, professora, e para a gente fechar esse primeiro bloco, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância dessa atenção também justamente do estudante no momento da prova, que é para os textos de apoio, né, que são disponibilizados ali na prova, que com certeza eles contextualizam ali aquele tema que vai ser abordado, aquela discussão que a prova se propõe, e de repente ele pode já trazer algumas dicas, pode trazer ideias de argumentos, né, que o aluno pode utilizar, ideia de problemáticas que ele pode discutir. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa atenção do estudante para esses textos de apoio que o próprio exame já traz ali na prova.
Com toda certeza. Quanto ao tema, quanto aos textos de apoio, eles estão ali para dar todos os direcionamentos. E é justamente por conta do tema e dos textos de apoio darem direcionamento que as estruturas, a formulação de um texto mil é padrão, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que antes mesmo deles transcreverem as suas ideias no papel, começa a escrita da redação. Mas como assim, professora? A escrita da redação, ela começa a partir do momento que você recebe a folha de proposta. Você recebeu a prova ali, você abriu na proposta, ali começou a escrita. Na leitura, começou a escrita da sua redação. Porque você vai analisar cada palavrinha que compõe o tema, vai analisar aqueles textos de apoio, né? Por isso que é fundamental também que o aluno faça o quê? A fragmentação do tema. Então, ele vai analisar cada palavrinha que compõe aquele tema, para que assim ele vai ver os direcionamentos. Tem palavra-chave? Às vezes, as palavras-chave que vêm na frase tema, ela vai direcionar se o desenvolvimento do texto vai apresentar caminhos, efeitos, causas, desafios. Qual é o meu núcleo temático? Qual é o meu público problemático? Algum direcionamento? Então, são vários fatores que vão facilitar a vida do aluno. O tema e o texto de apoio em si estão ali para auxiliar, para facilitar a vida do aluno. O texto de apoio é uma ferramenta, como o próprio nome diz, são textos motivadores, né? Eu costumo dizer que não é nem de apoio, mas motivadores, porque estão ali para motivar o aluno a escrever. Ou seja, não está ali para o aluno copiar uma informação. Até porque se ele copiar a informação de texto de apoio, vai ser avaliado o repertório dele como ruim, repertório limitado ao texto motivador. Então está ali para motivar, para incentivar a escrita, para te dar mais conhecimento de causa, para que possas desenvolver o texto, mas não copiando informação do texto, obviamente. O aluno que se preparou durante todo esse ano para essa prova, ele já vai com noções previamente estabelecidas. Então, o cara, ele leu, ele estudou filosofia, estudou sociologia, conhece um pouco de história, conhece um pouco de artes, disso, daquilo, um pouco de literatura, e vai aplicar esses conhecimentos de diversas áreas na redação dele, né? Porque o texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual do Enem, exige em uma das suas competências de avaliação justamente isso. Cara, ele precisa selecionar, relacionar, interpretar e organizar fatos, opiniões em prol da defesa de um ponto de vista. Além disso, ele precisa também trazer um repertório sociocultural diversificado. Mas o que é o repertório sociocultural diversificado? Repertório sociocultural, com seus conhecimentos de mundo. Quando eu falo conhecimento de mundo, desde já, é informando que não é o senso comum. É aquele conhecimento referente a áreas do conhecimento. A história, a geografia, a sociologia, a música, a literatura, o cinema, sempre remete a alguma área de conhecimento. O direito, se for uma lei. E aí o cara precisa trazer isso para o texto dele, porque é critério de avaliação. O aluno que quer tirar uma nota mil, o aluno que quer alcançar a tão sonhada nota mil, ele precisa conhecer a prova, ele precisa saber interpretar cada palavrinha que vem ali no tema, entendeu? Precisa captar a mensagem que o texto motivador está passando para ele. Então, não é só uma questão de saber estruturar uma redação, mas ter conhecimento de outras áreas do conhecimento, obviamente, para saber relacionar e saber principalmente desenvolver um texto como a partir da interpretação. Então, a interpretação é um fator fundamental. A interpretação, ela é fundamental para qualquer área do conhecimento. Isso é óbvio. Mas somente interpretação não vai bastar. O cara não tem conhecimento de causa. Como é que você vai interpretar uma coisa que você não tem domínio, você não conhece? Então, é uma junção de coisas. Tanto análise de tema, tanto saber estrutura, quanto também conhecer outras áreas de conhecimento. A redação não é à toa que é um critério de avaliação que vai, vamos dizer assim, influenciar praticamente 40% da nota final. Porque o aluno precisa relacionar diversos pontos ali e saber organizar essas ideias no texto.
Obrigado, professora Ana. A gente está finalizando esse primeiro bloco aqui da nossa revisão de redação por Exame Nacional do Ensino Médio. Professora Ana Vitória Dias Lima é a nossa convidada do programa de hoje. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais dessa conversa e das dicas da professora Ana nesta edição especial do UFPA na Madrugada. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso! De acordo com a Organização das Nações Unidas, existem no mundo 193 países. Para ser considerado parte da comunidade internacional, é preciso ter o reconhecimento de outros membros da ONU, além de ser um Estado soberano com fronteiras próprias e governos independentes. Muitos países cumpriam esses requisitos, mas foram extintos ao longo da história. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Iugoslávia e na União Soviética. A Tchecoslováquia existiu entre 1918 e 1992, reunindo em um mesmo estado os povos tchecos e eslovacos. O país era localizado na Europa Central e tinha como capital a cidade de Praga. A convivência entre os dois povos não era tranquila e desagradava principalmente os eslovacos. Em 1993, a União foi dissolvida e dois novos países independentes surgiram, a República Tcheca e a Eslováquia. Outro país que existiu durante o século XX e hoje é extinto é a Iugoslávia. Ele nasceu em 1918, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, mas só conseguiu o reconhecimento internacional em 1922. Crises econômicas e políticas ocorridas na década de 1980 levaram à desintegração da Iugoslávia, que deu origem à Croácia, à Eslovênia, à Macedônia, à Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Montenegro. Já a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi uma federação que congregava a Rússia com outras 14 repúblicas. O governo era comandado pelo Partido Comunista e a capital ficava na cidade de Moscou. Ao longo do século XX, a União Soviética foi uma das principais potências mundiais, se destacando nos aspectos político, científico e militar. Em 1991, a federação foi dissolvida e 15 países independentes surgiram. São eles Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. A Rússia assumiu os direitos e obrigações da antiga União Soviética e é hoje reconhecida como a herdeira da personalidade jurídica dessa antiga federação.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje a gente está fazendo uma revisão para a prova de redação, uma área essencial aí para sua aprovação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a nossa convidada de hoje é a professora Ana Vitória Dias Lima, que é professora do programa Universidade Aberta, o PUA aqui da UFPA, e também do curso preparatório Redacionar. Professora, no bloco passado a gente estava falando um pouco das questões de cunho emocional, né, da preparação do estudante, falamos um pouco dos textos de apoio. E uma coisa que será já introduzi um pouco no bloco passado, é importante a gente trazer novamente agora no começo desse segundo bloco, que é a própria estrutura, né, do texto que vai ser cobrada nessa redação. Como a senhora já falou, é um texto dissertativo. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa estrutura que o aluno deve desenvolver nesse texto que ele vai apresentar ali para avaliação. Como é que ele deve, a partir desses textos de apoio que a gente já falou anteriormente, como é que ele vai pensar a estrutura do texto que ele vai desenvolver?
O aluno que vai prestar vestibular, né, que vai desenvolver o texto dissertativo argumentativo, ele carrega consigo uma noção estrutural lá das séries iniciais, que é aquela ideia de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que, na verdade, não que esteja errada, mas é necessário que eu destaque uma coisa. Existe a macroestrutura da redação, que é da ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão, e a microestrutura da redação, né? Quando eu me refiro à macroestrutura, citando introdução, desenvolvimento e conclusão, eu quero pontuar o quê? Que o texto ele necessita de um início, de meio e fim. Isso se chama organização lógica dos argumentos. Não só dos argumentos, mas do texto como um todo. Lá na competência de número 3, competência de avaliação, a gente tem um critériozinho de avaliação chamado projeto de texto. O projeto de texto remete a quê? Ao planejamento prévio da redação. Ah, professora, é o rascunho? Não. O rascunho é você rabiscar as suas ideias. Projeto de texto é o planejamento estrutural da tua redação. Então, como você vai organizar a introdução, como você vai organizar lá seu desenvolvimento, seus argumentos e como você vai organizar o final do texto. O texto precisa ter início, meio e fim. Você não pode iniciar um texto pela proposta. Ah, vamos resolver o problema assim, assim, assim. Isso não pode haver. E aí, o que acontece? Esse critério ele é fundamental justamente por isso. Vai avaliar essa macroestrutura, o texto que tem começo, meio e fim. Agora, se tratando de microestrutura, que é a parte fundamental, a parte mais importante para o aluno que quer atingir uma boa avaliação no quesito estrutural, eu preciso ressaltar o quê? O aluno precisa saber que lá na introdução, no primeiro parágrafo do texto dele, ele necessita apresentar o início, vai começar ali contextualizando, usa do repertório sociocultural, traz outras áreas de conhecimento, vai contextualizar o tema. Como que ele vai contextualizar esse tema? Pode citar um filósofo, citou um filme, alguma coisa assim do tipo, citou uma música, e aí estabeleceu uma relação entre essa citação que ele fez com o tema. Essa relação, que eu digo, ela costuma ser de concordância ou discordância. O que acontece lá no filme? Concorda com a realidade do tema? O que acontece, que eu citei lá no artigo da Constituição, condiz com a realidade? Sim ou não? E aí eu vou estabelecer essa relação de analogia ou de contraste. E aí, a partir disso, eu vou desenvolver a minha problemática até chegar na minha tese. E a minha tese é o quê? É o meu posicionamento, o meu ponto de vista, o que eu penso sobre esse assunto. Quais são os pontos problemáticos? Quais são os efeitos? Quais são as consequências? Quais são os caminhos de resolução deste problema? Lembrando também que ele precisa ter essa percepção de que todo tema é um problema social. Quando ele tem essa percepção, ele consegue enxergar além por quê. Porque se todo tema é um problema social, exige a participação de dois agentes fundamentais, que é o Estado e a sociedade. Mas por que isso, professora? Porque cabe ao Estado promover assistência para a sociedade. E por que a sociedade, por se tratar de um problema social? Todo tema remete a quê? A problemas do nosso dia a dia, problemas da realidade do contexto contemporâneo. Então, vai envolver diretamente esses dois agentes. Ah, mas professores, se o problema for desenvolver a questão da família. A família pertence à sociedade. Professora, se for um problema que tem o papel da mídia, a mídia pertence à sociedade. A instituição privada pertence à sociedade. Tudo que não compõe órgão do Estado é sociedade. O aluno precisa ter essa noção que existe uma microestrutura na redação dele. Ele não vai poder fechar a introdução dele sem apresentar uma tese, porque a tese é o elemento fundamental do texto, é o coração da redação. Se não tem posicionamento, ele perdeu o texto. Se não tem posicionamento, ele não vai se adequar à estrutura. Então, você não vai só falar sobre, você vai trazer um ponto de vista também. E aí, ele apresenta esses pontos de problema lá na introdução dele, para quê? Porque lá no desenvolvimento, ele vai retomar. E aí que a gente rompe com essa ideia de macroestrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque um texto padrão, ele necessita ter 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Lá no desenvolvimento 1, ele vai falar do problema 1. Lá no desenvolvimento 2, ele vai falar no problema 2. E a estrutura, professora, existe uma microestrutura do desenvolvimento? Existe também, né? A estrutura do desenvolvimento, ela é composta com 3 períodos. O tópico frasal. O tópico frasal é o quê? É essa breve retomada da tese. Eu vou dizer assim, inicialmente, é válido ressaltar que o problema X é fator impulsionador da questão. Enfim, um exemplo, porque isso mostra a organização lógica das ideias. Depois do tópico, vai entrar o quê? A minha argumentação ou uma informação. Lembra, sempre é necessário que você traga informações no seu texto. Mas essa informação, ela tem que ser breve. Por quê? Porque o texto, ele é escrito por ti, aluno. Ele não é escrito pelo Kant, pelo Aristóteles, pelo Paulo Freire. Ele é escrito por ti. Então, o que deve prevalecer no texto é a sua argumentação, não a informação. A informação é breve. Lembra, a informação está no texto para quê? Para complementar o teu posicionamento. Então, o repertório, que é o uso de informação, está ali para complementar a sua afirmação, para complementar o seu debate. Não pode ser maior do que o teu próprio debate. E o último ponto aí do desenvolvimento é o quê? É a argumentação. A argumentação precisa ser consistente. Lembra, a argumentação, ela é a justificativa da tese. Então, é na argumentação que você vai dizer o porquê do seu posicionamento ser certo. O porquê do seu posicionamento levantar uma pauta referente ao tema X, ao tema Y. E aí, essa mesma estrutura repete no desenvolvimento 2. E aí eu venho para o último parágrafo de conclusão. E aí, novamente, a gente vê o rompimento dessa estrutura, né, arcaica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como assim, professora? A competência de número 5 de avaliação da grade de correção da redação, ela afirma o seguinte, que é necessário que o participante proponha uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Concluir é diferente de propor resolução para o problema. Então, eu preciso, lá na minha conclusão, apresentar um agente para essa ação. Lá na tua tese, lá no primeiro parágrafo, você disse, olha, existe problema 1 e problema 2. Lá no desenvolvimento, você argumentou, você justificou. Ah, o problema 1 acontece por causa disso. Lá no desenvolvimento 2, você fala que o problema ele persiste por causa daquilo e daquilo e daquilo. Lá no final, você vai solucionar esses dois problemas. Você vai apresentar um agente, uma ação, um meio de resolução e a finalidade, um efeito. O que se espera? Além disso, a gente tem um elemento fundamental também chamado detalhamento. Esse detalhamento é o quê? É uma informação a mais que você vai dar sobre um dos 4 critérios que eu citei anteriormente. Agente, ação, meio modo ou efeito. E aí você precisa propor 2 propostas. Mas, professora, por que não só uma solução? Se você propõe só uma solução completa, você fecha os 200 pontos na competência 5. Ah, então por que eu tenho que fazer outra, professora? Se só uma basta, uma completa, você fecha a competência 5. Mas você vai perder em outra competência, lá no projeto de texto. Por quê? Porque se existe uma organização lógica, você precisa justamente se atentar a isso aí. Se eu falei que tinha 2 problemas, como é que eu vou resolver só um lá no final? Entendeu? Então, a gente precisa se atentar a todos esses critérios. E aí, após a minha proposta, eu fecho o meu texto com chave de ouro, com o quê? com o desfecho. O desfecho é aquela famosa frase motivacional, ou então aquela falazinha retomando o repertório. Vamos supor que lá na introdução eu citei um artigo da Constituição e eu disse que esse artigo da Constituição ele não vigora. Aí lá no finalzinho eu digo que a partir da minha ação, a gente espera o quê? Que o que consta lá na Constituição passe a vigorar. A professora parece que é muita coisa, mas quando você treina, você vê que não é esse bicho de sete cabeças. É uma estrutura só.
Bem esclarecedor as suas dicas em relação à estrutura do texto, né, que o aluno vai desenvolver. Eu acho que para finalizar esse segundo bloco, eu vou fazer duas perguntas, assim, bem mais diretas para a gente aprofundar um pouquinho do que a senhora já falou e, de repente, trazer à tona questões que podem estar na mente do aluno. Primeira coisa, a senhora falou aí do aluno apresentar o seu repertório, falar do seu conhecimento de mundo, trazer exemplos, de repente, de música, de filme, da legislação, enfim. E a gente sabe que o Enem valoriza muito esse aspecto da interdisciplinaridade. Então, assim, primeira pergunta: quanto mais exemplos, quanto mais áreas de conhecimento, isso conta como critérios na avaliação desse aluno? Qual é o limite do que ele pode trazer para esse texto? Quanto mais ele demonstrar esse repertório dele, isso conta na avaliação dele?
Bom, o repertório cultural é um critério de avaliação. A prova do Enem, como um todo, ela é interdisciplinar, né? Pelo menos essa é a proposta do Enem. Ser interdisciplinar, relacionar com o dia a dia, com a realidade, isso é fundamental. O aluno que se atenta às questões que o cercam, a qualidade, posso dizer assim, como um todo, ele vai ter um bom desempenho, né? Em que sentido? Pelo menos de conhecer, de ter repertório. E o repertório é um critério específico de avaliação. Todo um repertório sociocultural, lá na competência de número 2, é solicitado que o aluno apresente repertório sociocultural diversificado. O que eu e diversos professores de redação indicam é que o aluno faça uso de 3 repertórios socioculturais. Um ele traz na introdução, para contextualizar o tema. Outro na argumentação 1, para sustentar o argumento dele. E outro lá na argumentação 2, também para sustentar a sua argumentação, nesses 3 momentos. Ah, professora, mas a senhora falou do repertório lá no finalzinho, no desfecho. Lá no desfecho, eu vou retomar o repertório que já foi citado no meu texto. Eu não vou apresentar um novo. Eu vou apresentar um que eu já citei no meu texto. E lembra, sempre com aquele gostinho de moral. Ou seja, um desfecho ele serve para remeter um repertório, mas trazer o quê? Uma mensagem, posso dizer assim, uma mensagem de conscientização, entendeu? Referente àquele repertório. Então, é necessário que o aluno saiba fazer uso e não basta simplesmente citar também, porque lá na avaliação do repertório, ele vai avaliar 3 coisinhas. Se o repertório é legitimado, se ele é pertinente, se ele é produtivo. Como você vai saber se o repertório está sendo legitimado, professora? Quando eu digo a minha fonte. Não basta citar, fazer menção à fala de um filósofo, se eu não digo quem é esse filósofo. Não adianta eu citar um trecho ali de uma obra, se eu não sei o nome da obra, não sei o autor da obra, você entendeu? Então, legitimar uma informação é você tornar legítimo, você dá nome aos bois. Segundo ponto de avaliação, ele necessita ver se esse repertório ele é pertinente. Esse repertório vai ter algum vínculo, vai ter alguma importância, esse é o termo técnico. Esse repertório tem alguma importância para esse debate? Porque não adianta eu trazer um repertório que fale de uma questão X se o meu tema é Y. Não vai ter ligação nenhuma. Então, será que é pertinente? E o terceiro e mais importante, se o repertório é produtivo. E esse critériozinho não vai depender somente da seleção de repertório que você faz, mas de como o aluno relaciona esse repertório com o debate dele. Então, esse é o mais importante. O que vai fazer com que o aluno feche os pontos nessa competência de avaliação é justamente isso. Esse repertório, ele é produtivo, ele tem uma relação direta com o tema, você consegue estabelecer um elo, você consegue estabelecer uma ligação entre esse repertório e o que você está afirmando. Então, isso aí é fundamental. Outra dica também, eu afirmo sempre, sempre, sempre para os alunos, é que é fundamental que ele fique por dentro das políticas públicas federais, principalmente dessa reta final. Vai dar uma stalkeada. O que é que o governo federal sancionou esse ano? Lembra que o tema da redação ele é escolhido no primeiro semestre do ano. Ou seja, o tema já está escolhido aí há um tempão. Esse tema, ele sempre vai ter relação com o quê? Com alguma política pública de nível federal que foi sancionada. Um exemplo. No ano lá, eu acho que foi de 2015, e o tema foi referente à violência contra a mulher. Nesse mesmo ano, foi sancionada a lei de feminicídio. Eu acho que foi em 2013, 2014, não lembro ao certo ano, outra vez também, lei referente à lei seca, que foi o tema do Enem. Se você deixar passar tudo, eu não gosto, não levanto a bandeira de tal político e tal, não é gostar. Você precisa conhecer as políticas que são efetivadas durante o governo, porque o tema parte daí. Todo ano o tema parte daí, então você precisa se atualizar. Vai dar uma stalkeadazinha no que aconteceu nesse primeiro semestre, no que aconteceu ano passado. Fica ligado, porque o tema ele parte daí.
Ok, professora. E para a gente fechar esse segundo bloco aqui, outra questão que talvez o aluno também possa se perguntar é justamente esse texto, né? Com toda essa estrutura, com todos esses argumentos que eu tenho que desenvolver, mas às vezes eu posso não ter muito domínio. E se ele não fechar as 30 linhas, professora? Ele perde alguma pontuação? Se ele fizer 27, 28, 25, ele está perdendo alguma coisa nessa pontuação dele que ele almeja tanto, esses 1.000 pontos?
Na verdade, o número de linhas redigidas não é um critério de avaliação. Quem já está nessa caminhada de vestibular há muito tempo, ou então que prestou vestibular lá quando tinha o vestibular próprio da UFPA, o vestibular próprio da UEFA, ou então de outras instituições, antes isso era um critério. Em alguns concursos também isso é um critério, né, de avaliação, se o cara escreve um tanto de linhas, sim ou não, mas no Enem, não, isso não é critério de avaliação. Se alguém afirmar isso, já está mentindo. Mas é importante que o aluno saiba que quanto mais linha ele escrever, ele vai poder desenvolver mais as ideias dele. Você, aluno que está me ouvindo, você acha de verdade que dá para resolver um problema social em 3 linhas de proposta de intervenção? Não vai dar, não vai dar. Você finalizar o seu texto ali com uma conclusão de 3 linhas, você não vai resolver o problema. Lembra que, além de ser 2 propostas, você precisa apresentar vários itenzinhos. Então, você tem que aproveitar essas 30 linhas ao máximo para desenvolver as suas ideias. Porque também, o que eu indico para os meus alunos é: siga a estrutura à risca. Faz o primeiro parágrafo de 7, segundo de 7, terceiro de 7 e o último de 9 linhas. Você vai estar desenvolvendo as suas ideias, e quanto mais claro for o seu texto, você facilita a sua vida e a vida do corretor, obviamente. A clareza textual é um critério fundamental. Não está especificamente numa competência aqui, numa competência ali, mas toda avaliação do texto, a avaliação como um todo, existe esse critério de clareza textual. Se as suas ideias elas são claras e coesas. Quando o aluno já está naquele pique de escrita, ele passa a observar o quê? Que 30 linhas é pouco. 30 linhas, na verdade, é pouco. No começo do ano, o aluno está iniciando esse processo de aprendizagem, ele acha que é um terror 30 linhas. Mas com o tempo ele observa que 30 linhas é tão pouquinho para desenvolver uma ideia.
Perfeito, professora Ana. A gente vai agora para mais um intervalo, fechando aqui esse segundo bloco do FP na Madrugada. A gente volta já já com mais dicas da professora Ana Vitória, com essa preparação para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Giramundo. Olá, este é o Giramundo e hoje vamos falar sobre pandemia. Essa é uma palavra de origem grega, que vem da junção de pan, que significa tudo ou todos, mas demos, que significa povo, ou seja, de todo o povo. O termo pandemia foi usado pela primeira vez pelo filósofo grego Platão para definir qualquer evento capaz de alcançar toda a população. No entanto, para a Organização Mundial da Saúde, pandemia está relacionada ao surgimento de uma nova doença infecciosa de fácil propagação entre humanos em diversos países e continentes. Alguns exemplos são os da gripe espanhola, que se deu entre 1918 e 1919. A nova doença se espalhou em todos os continentes e causou a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Outro caso foi a pandemia de gripe A, causada pelo vírus influenza H1N1 em 2009, que começou na América do Norte e atingiu outras regiões do mundo. E a mais recente é a do novo coronavírus, descoberta em 2019 na China. Mais de 4 milhões e meio de pessoas já foram vítimas da infecção causada pelo SARS-CoV-2. E para saber mais sobre os dados da pandemia de COVID-19 no Brasil, acesse covid.saude.gov.br. No próximo programa, o Giramundo volta com mais assuntos da atualidade. Fique ligado!
O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do FPA na Madrugada. A gente está conversando hoje com a professora Ana Vitória, que está trazendo dicas aí importantes para a sua preparação nessa reta final do Exame Nacional do Ensino Médio. A professora Ana Vitória, ela é docente do programa Universidade Aberta, o PUA aqui da UFPA, e também do curso preparatório Redacionar. Professora, um dos pontos que a senhora trouxe no bloco passado, que com certeza é super importante da gente retomar aqui na reta final dessa entrevista, é justamente a questão das atualidades, né, de como o aluno pode se preparar também, levando em conta o que está saindo na mídia. A senhora estava falando, na verdade, no bloco passado, das políticas públicas recentes, já que o tema já foi definido, muito provavelmente com base em políticas públicas já adotadas no primeiro semestre ou no final do ano anterior. Então, como é que o aluno pode lidar, né, com esse repertório, mas também com essas atualidades? Como é que será disso para o aluno pensar esses temas, que de repente ele já fez um texto, ele pode retomar essa leitura agora? O que a senhora daria de dicas nesse aspecto de atualidade? Já acompanhar mais os jornais? O que a senhora diria para esse vestibulando?
O ideal é o aluno se preparar, independente do tema que vir, fazer um mapeamento. Olha só, a palavrinha parece ser difícil, mas é algo bem simples. Mapeamento de eixos temáticos. Como assim, professor? Agora eu vou te explicar. Quando eu falo mapear os eixos temáticos, é você pensar nos assuntos gerais que englobam um tema específico. Um exemplo, eu tenho a questão da violência urbana, aumento da criminalidade entre jovens, violência contra a população de rua, violência doméstica, maus tratos ao idoso. São temas diferentes. Mas o que todos esses temas têm em comum? Eles pertencem a um eixo específico, que aqui é o quê? O assunto geral, a questão da violência. E a violência é um problema de segurança pública. Independente do âmbito que ela aconteça, é um problema de segurança pública. Então, o aluno estratégico não estuda temas aleatórios. Se você estuda aqui, desculpa te falar, mas está errado. Por que está errado? Porque você não vai conseguir mapear em um ano de preparação. Você não vai conseguir mapear todos os temas do mundo. É muito tema. É uma infinidade de temas aí que tem para se estudar. Então, o que eu indico é que o aluno estude por eixos temáticos. Eu, particularmente, costumo falar para os meus alunos que existem 10 eixos temáticos. Eixo de meio ambiente, eixo de saúde, eixo de tecnologia, economia e desenvolvimento, eixo de educação, eixo de mobilidade, entendeu? Quando eu falo de mobilidade, não estou falando só de mobilidade urbana, mas de acessibilidade também. Eixo de minorias sociais, que eu vou incluir a questão da mulher, a questão do negro, a questão do indígena, a questão do LGBT. Eixo de juventude e infância. Eixo de cultura e comportamento. Eixo de língua e linguagem. Então, são 10 eixos que irão nortear qualquer tema. Se o aluno fizer esse mapeamento por eixo, eixo meio ambiente, o que que o governo federal sancionou de 2020 para cá referente ao meio ambiente? Quais são as políticas públicas? Lembra, a nível federal. Então, o aluno que estuda dessa forma, você que está me ouvindo aí, se você estudar dessa forma, você não vai ter dificuldade para dominar qualquer tema que vier. Entendeu? Por mais que você não tenha conhecimento específico ali, a professora, eu não sei nada sobre esse tema aqui de violência urbana. Eu não sei nada sobre esse tema de violência urbana. Eu não consigo pensar repertórios de violência urbana. Eu não consigo desenvolver ideias sobre violência urbana. Você nunca escreveu esse tema. mas você conhece o eixo de segurança, o qual esse tema pertence. Aí você vai pensar lá no eixo. O que você estudou lá no eixo? Violência urbana é o problema de segurança pública. Então, cabe a quem? Cabe ao Estado resolver. Já tenho aí um agente problemático. Esse problema, ele persiste devido à negligência do Estado. Por quê? Porque lá na Constituição diz que eu tenho direito à segurança, mas se acontece a violência urbana, esse problema nunca foi resolvido. Olha aí, você já tem uma ideia. Ah, professora, eu não tenho repertórios, eu não tenho repertórios. O aluno, ele acha que a ideia de repertório está preso somente aos cânones, né? Quando na verdade não. Você consome repertório. Todo mundo assiste Netflix, todo mundo escuta música, na verdade. O repertório está no dia a dia. Ah, eu lembrei que eu vi lá um filme tal que retrata um contexto de violência urbana. De semelhante modo à realidade, o filme retrata isso. Olha aí o repertório. Ah, eu lembro da música da banda tal que fala de um contexto ali de violência urbana. Então, saber estabelecer essa relação entre o repertório e o tema é o que vai fazer com que o aluno tenha um bom desenvolvimento. Então, é necessário se atentar a isso. Estude por eixos temáticos, que independente do domínio do tema ou não, se você conhecer o eixo, você vai saber desenvolver. Isso se chama estratégia. Lembra que o corretor do seu texto, ele vai ler o seu texto só uma vez. Então, não tem por que você se bater, se preocupar com esses critérios iniciais. Será que ele vai achar repetitivo? Lembra, clichê não é critério de avaliação.
Então, a gente vai finalizar já aqui a nossa entrevista. Professora, eu vou abrir aqui o espaço para suas mensagens finais, suas considerações finais, alguma dica que, de repente, a senhora gostaria de ressaltar, que a senhora já falou, mas a senhora acha importante ressaltar, algo que eu não perguntei, que a senhora acha importante mencionar agora. Fica aqui o espaço para a senhora finalizar essa entrevista e dar as dicas finais aqui para o aluno que está acompanhando o UFPE na madrugada.
Então, a minha deixa é que você, aluno, respire fundo, mantenha calma, esfria sua cabeça, não vai fazer essa prova brigado com o papai e com a mamãe, peça desculpas se necessário, perdoe seu papai e sua mamãe que foram duros com você nesse processo, eles não entendem muitas vezes a pressão que você está sofrendo, né? É importante também que você reconheça que eles fazem isso preocupados com o teu futuro. E valorize esse investimento que seu pai e sua mãe estão fazendo, pagando cursinho para você, mandando você estudar, muitas vezes sem ter conhecimento, mas incentiva o teu estudo. Então valorize isso, do jeitinho deles, como for, seja grosseiro, seja como for, mas perdoe, vá fazer essa prova com o coração limpo, vá fazer essa prova tranquilo, respire fundo, que vai dar tudo certo. Eu espero de verdade, ano que vem, te ver lá no Vadião. Eu não quero nem te ver novamente no PUA, quero te ver lá no Vadião, curtinho, tá? Brincadeiras à parte, quero te ver lá dentro da UFPA, perto dentro da UFPA, da UEPA, seja o que for, mas sabe que estamos torcendo por você, acredito em você, você também confie, acredite em você, se você se preparou, se você se dedicou, vai dar certo, ok? Desliga os teus ouvidos para aquilo que não vai somar nessa reta final. Descanse, se hidrate, não esqueça da sua máscara, não esqueça da caneta preta, que é fundamental, ok? A redação deve ser redigida de caneta preta, esferográfica transparente. E, se você quiser revisar alguma coisa, ligue nesses acontecimentos. Vai dar uma forçadazinha nesses acontecimentos de 2020 para cá, porque isso é fundamental. O tema, com toda certeza, vai partir daí. Independente de via ou não o tema que você conhece, confia no seu potencial, ok? Professor não é mestre dos magos para adivinhar tema, certo? O professor te preparou para o que deve é. E se você treinou, se você estudou, você é capaz de enfrentar o tema que for, ok? Você é muito maior do que essa prova. Acredite nisso que vai dar tudo certo.
Perfeito, professora. Ana Vitória Dias Lima, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de compartilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento e dessas dicas valiosas para a preparação dos estudantes aqui que estão aí ansiosos pela prova do Enem. Foi muito importante essa entrevista e com certeza muito valiosa para todo mundo que acompanhou. Professora Ana Vitória, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no UFPE na Madrugada. Agradeço então a participação da professora Ana Vitória mais uma vez e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, críticas, comentários, sugestões, fique à vontade, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Kelly Pinheiro, gravação e montagem Denise Ramos, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.